Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares iniciam discussão do terceiro pacto republicano.
Plenário prepara a votação da nova legislação ambiental brasileira.
E parlamentares divergem sobre principais alterações propostas.
A nova legislação ambiental está prestes a ser votada no plenário da Câmara, mas as polêmicas continuam, mesmo após novas alterações no relatório feitas ontem.
Conheça um pouco mais sobre o novo parecer de Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, na reportagem de José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Para facilitar a aprovação do texto, o relator abriu mão de alguns pontos polêmicos que constavam da primeira versão de seu parecer. Um deles é quanto ao tamanho da área de preservação permanente às margens de rios, que Aldo pretendia reduzir à metade no caso dos córregos. O novo texto mantém as faixas atuais da mata ciliar, que variam de 30 metros para rios de até 10 metros de largura a 500 metros para rios com largura superior a 600 metros. Um acordo permitiu apenas que, no caso de APPs já devastadas às margens de rios de até 10 metros, o agricultor ou morador da área será obrigado a reconstituir a mata ciliar pela metade, ou seja, 15 metros. Nos demais casos, a APP deve ser mantida integralmente, o que, segundo Aldo Rebelo, trará prejuízos para a agricultura.
Agricultores que vivem na beira do rio Iguaçu, no estado do Paraná, onde o rio tem 800 metros de largura, esses agricultores terão que ter uma APP de 500 metros. Eles não terão mais áreas para cultivar. A mesma coisa acontecerá, por exemplo, em muitas regiões do rio São Francisco.
Outra polêmica era ligada às APPs em topos de morro e em encostas. O novo relatório de Aldo Rebelo mantém essas áreas protegidas, mas define algumas atividades que poderão ser desenvolvidas nelas.
As áreas de encostas, topo de morro, continuarão como áreas de preservação permanente, consolidando algumas atividades que envolvem as lenhosas perenes, maçã, café, uva, pastoreio extensivo e alguma outra que o regulamento possa definir.
A manutenção de reserva legal será obrigatória para todos, inclusive para os donos de propriedades de até 4 módulos fiscais, que inicialmente Aldo Rebelo queria isentar. No entanto, será possível, neste caso, que os proprietários somem as áreas de APP e de reserva legal para efeito de regularização de suas terras. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Alberto Filho, do PMDB maranhense, criticou mudanças feitas de última hora no relatório que trata do Código Florestal Brasileiro. De acordo com o deputado, a principal concessão acatada no parecer refere-se às áreas de preservação ambiental.
Ao afirmar que os produtores não podem mais esperar pela atualização da lei, Alberto Filho ponderou que é preciso preservar o meio ambiente, mas é necessário também respeitar o setor produtivo nacional.
Alfredo Sirkis, do PV do Rio de Janeiro, defendeu o adiamento da votação do novo Código Florestal. Na avaliação do parlamentar, ainda existem pontos importantes que não foram debatidos de forma a construir um texto para garantir a defesa do meio ambiente sem prejudicar o pequeno produtor.
Alfredo Sirkis analisou que não está havendo uma negociação detalhada e técnica em torno do relatório e afirmou ainda que é necessário mais tempo para chegar a um texto correto.
No entendimento de Cláudio Puti, do PT do Pará, o Congresso Nacional precisa ter mais cautela para discutir o projeto do Código Florestal.
Cláudio Puti mostrou sua preocupação com alguns itens do projeto, como a dispensa da reserva legal para propriedades de até 4 módulos fiscais. Para ele, liberar a reserva legal é abrir uma brecha para um desmatamento desenfreado.
Ao defender a tese de que o Brasil pode se tornar referência em políticas de energia limpa, Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, afirmou que é preciso questionar alguns pontos do projeto do Código Florestal.
Entre os pontos polêmicos, Pedro Czai desaprovou a determinação de que propriedades com até 4 módulos fiscais possam declarar a reserva legal sem a obrigatoriedade de recomposição das áreas utilizadas. Para o parlamentar, é preciso incluir na discussão o conceito de agricultura familiar.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, diagnosticou que o Código Florestal deve assegurar a manutenção dos recursos hídricos para garantir a produção sustentável de alimentos no país.
Fernando Ferro também defendeu a demarcação das áreas de proteção permanente e alertou que todos os dispositivos do Código Florestal devem atender os critérios técnicos, baseados em estudos científicos.
Edinho Araújo, do PMDB Paulista, entende que a votação do Código Florestal é a oportunidade que a Câmara tem de buscar um consenso que concilie a exploração agropecuária com a preservação do meio ambiente.
Edinho Araújo discorda da proposta de obrigar os pequenos agricultores a recomporem as áreas devastadas de suas propriedades. Ele entende que a iniciativa pode provocar queda na geração de receitas e na arrecadação de impostos.
Na avaliação de Zé Geraldo, do PT do Pará, o debate sobre o Código Florestal é polêmico, porque a lei propõe ações iguais para um país de dimensões continentais, com regiões bastante diferentes na questão ambiental.
Para Zé Geraldo, é preciso analisar as regiões separadamente. Ele afirma que não há como tratar da mesma forma regiões que têm 90% da floresta conservada, com áreas que foram totalmente devastadas.
Sérgio Moraes, do PTB Gaúcho, manifestou sua preocupação com os pequenos produtores rurais do país que atravessam um momento de inquietação pela demora na apreciação do novo Código Florestal.
Sérgio Moraes fez um apelo aos líderes para que o Código Florestal seja votado ainda nesta semana. Para o parlamentar, a proposta atual se aproxima da realidade ambiental do país.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a votação do novo Código Florestal, destacando que a agricultura familiar e as pequenas propriedades estão trabalhando na ilegalidade. Temos que trazer mais segurança aos nossos agricultores, enfatizou o parlamentar.
Segundo Celso Maldaner, já existe consenso em 98% do texto. O deputado sugeriu que o projeto seja votado e as discordâncias sejam analisadas separadamente por meio de destaques.
Afonso Rand, do PP Gaúcho, relatou a decisão do Colégio de Líderes de votar a urgência do projeto do novo Código Florestal. Para o parlamentar, é necessário trazer segurança a quem produz alimentos no Brasil.
Afonso Rand argumentou que o agricultor brasileiro é moderno, preserva as condições ambientais e não pode ser penalizado. Segundo lembrou o parlamentar, o setor está para lançar o plano de safra e cada produtor precisa elaborar seu planejamento estratégico.
Onofre Santo Agostini, do DEM de Santa Catarina, protestou sobre o artigo que consta no projeto do novo Código Florestal. Segundo o parlamentar, o ponto vai inviabilizar as lavouras de arroz.
Onofre Santo Agostini explicou que o projeto estabelece 30 metros de área de preservação permanente ao lado de cursos de água com menos de 10 metros de largura, o que, segundo ele, inviabiliza o plantio. O deputado anunciou que vai apresentar uma emenda para alterar o texto.
Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto do Código Florestal. No entanto, o parlamentar ressaltou que ainda é preciso discutir alguns pontos cruciais da proposta.
Luiz Carlos Reis chamou a atenção do Ministério do Meio Ambiente sobre a necessidade de se manter as áreas consolidadas para preservar a continuidade das atividades realizadas nestas áreas.
Ao destacar a importância do Código Florestal, Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais, cumprimentou a casa por criar uma Câmara de Negociação com o objetivo de modernizar a lei em vigor.
Paulo Pial espera que os parlamentares entrem em consenso e aprovem um projeto que, no seu entendimento, é de suma importância para a sociedade.
Agricultura.
Paulo César Quartiero, do DEM, voltou a criticar a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, que, de acordo com ele, foi realizada de maneira arbitrária e deixou trabalhadores rurais de Roraima sem reparação legal para voltar a produzir.
Paulo César Quartiero sustentou que a comunidade indígena da Raposa Serra do Sol continua sem assistência do governo federal e completou que os arrozeiros, retirados da área demarcada, não foram realocados em outras regiões.
Desenvolvimento Regional.
A reinstalação da Frente Parlamentar Municipalista foi anunciada por Júlio César, do DEM piauiense. Ele frisou que a iniciativa conta com amplo apoio da casa e registrou que dos 513 deputados, 118 já foram prefeitos e estão empenhados em levar melhorias às regiões interioranas do país.
Júlio César propagou que o objetivo da Frente Municipalista é somar esforços para fortalecer o atendimento das prefeituras, que, no entendimento dele, sofrem discriminações na distribuição dos recursos federais.
Valdenor Pereira, do PT, comemorou a ampliação das redes de energia elétrica em Ibiaçucê, na Serra Geral Baiana. Ele frisou que a iniciativa faz parte do programa Luz para Todos, que tem o propósito de universalizar o abastecimento no país.
Valdenor Pereira assinalou que Ibiaçucê, com 14 mil habitantes, é conhecida como a capital da amizade, pela forma gentil com que a população recepciona os visitantes.
O Dia do Taquígrafo foi louvado por Edinho Bez, do PMDB catarinense. Ele lembrou que a categoria presta importantes serviços para divulgar as principais atividades parlamentares no Congresso, que são de interesse dos cidadãos.
Edinho Bez ainda manifestou apoio ao projeto Salve o Rio Madre, que constitui importante escoadouro para cidades catarinenses como Tubarão. Ele frisou que a iniciativa busca preservar a qualidade de vida na região e fortalecer a economia local.
Transportes.
Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, comemorou a notícia da mudança da praça de pedágio da BR-040 para a divisa entre os municípios de Petrópolis e Duque de Caxias.
De acordo com Washington Reis, muitas praças de pedágios estão localizadas de forma irresponsável e prejudicam o desenvolvimento das cidades.
Economia.
Enzo Braz, do PP Mineiro, defendeu celeridade na aprovação da reforma tributária, pois, no seu entendimento, o Brasil está em um novo ciclo econômico e necessita de uma lei mais abrangente.
Para Enzo Braz, a característica marcante do governo atual é a política voltada para a aceleração do crescimento, inclusão social e redução das desigualdades sociais e regionais. Entretanto, é necessário regular a economia, especialmente no que se refere aos gastos públicos.
Jungiab, do DEM Paulista, defendeu o projeto que estabelece critério de reajuste do teto de receita bruta do microempreendedor individual, que passará a ser corrigido a cada 1º de janeiro, com base no índice de correção do salário mínimo aprovado no ano anterior.
Jungiab argumentou que o teto que estipula os ganhos do setor precisa ser atualizado todos os anos, de acordo com os reajustes conferidos ao salário mínimo, para incentivar a formalização do segmento.
Vicentinho, do PT Paulista, pediu apoio da mesa diretora da casa para que seja constituída a comissão especial para concluir a análise da PEC de sua autoria, que trata da concessão de adicional noturno para policiais civis e militares.
De acordo com Vicentinho, a proposta já foi aprovada em várias comissões e também na Comissão de Constituição e Justiça. Não é justo, na opinião do deputado, que os policiais continuem sem direito ao adicional noturno.
Antônio Bauman, do PSB Cearense, saudou a Confederação Nacional dos Jovens Empresários pela eleição de sua nova diretoria. O deputado destacou que, apesar de ser um movimento recente, já existem associações em 23 estados e no Distrito Federal.
São mais de 33 mil associados nesse movimento, que é uma escola de cidadania e de formação de caráter para o jovem brasileiro, destacou Antônio Bauman.
Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, protestou acerca do cancelamento de audiência pública agendada para debater o preço da energia no Brasil. A soma de impostos e taxas fazem com que o alto custo da energia seja um empecilho ao desenvolvimento, ressaltou o parlamentar.
Arnaldo Jardim informou que a MP 517 pretende prorrogar a RGR, um encargo que, segundo o parlamentar, é cobrado há mais de 20 anos e responde por 1,4% do valor da conta de luz. O deputado convidou os colegas para que, ao votar a medida provisória, impeçam que o encargo continue a ser cobrado.
Previdência.
Doutor Ubiali, do PSB de São Paulo, apresentou resultados de pesquisa realizada pelo CNJ, dando conta de que 22% dos processos judiciais no país são relativos a aposentadorias do INSS. Na opinião do parlamentar, os resultados demonstram que as leis precisam ficar mais claras.
Doutor Ubiali anunciou que apresentou o projeto de lei que trata da desaposentação e da despensão, no caso de viúvas cujos maridos continuaram trabalhando até o fim da vida. O projeto dá direito à recomposição dos benefícios, justificou o deputado.
Justiça.
Deputados começam a discutir o terceiro pacto republicano. Elaborado pelos três poderes, o pacto é um conjunto de ações para tornar a justiça brasileira mais ágil e acessível.
Saiba mais com a repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, e os deputados Paes Landim, do PTB do Piauí, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e Policarpo, do PT do Distrito Federal, estiveram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, para discutir o assunto. Eles sugeriram realizar um levantamento de todos os projetos já em tramitação na Câmara que tratem dos temas estabelecidos, consolidando-os em um grupo pequeno de propostas. A ideia é que o Terceiro Pacto Republicano contenha poucos projetos como estratégia para uma tramitação rápida no Congresso Nacional. O deputado Policarpo afirmou que o levantamento será concluído até o fim do mês. Ele cita as matérias que podem ser incluídas nessa lista.
Aí entra, por exemplo, a discussão do Código Civil, retomar a discussão da PEC 358. São vários temas que estão no Congresso, que estão sendo levantados, e outras proposições que possam ir ao Congresso.
O primeiro pacto republicano é de 2004 e o segundo de 2009. Dezenas de propostas para atender os compromissos assumidos já foram transformadas em lei. De Brasília, Georgia Moraes.
A Defensoria Pública da União pediu ao Ministério do Planejamento que priorize a criação de cargos da carreira de defensor público e de apoio especializado. Ao apoiar a medida, Lincoln Portela, do PR Mineiro, ressaltou a complexidade e responsabilidade constitucionais do órgão.
Entre os benefícios da iniciativa, Lincoln Portela citou a melhoria do atendimento prestado aos mais necessitados, o fortalecimento da carreira de defensor público e de apoio administrativo, maior acesso à justiça e a diminuição de conflitos sociais.
Manato, do PDT Capixaba, defendeu a extinção das cobranças das taxas de aforamentos, ocupação e laudêmio das propriedades localizadas em terrenos de marinha, que compreendem toda a extensão litorânea, inclusive as ilhas consideradas estratégicas desde 1831.
Manato argumentou que a legislação adotada no Brasil Império está ultrapassada. Ele observou que os protestos contra as cobranças são frequentes e as pessoas que se sentem prejudicadas tentam reaver na justiça seus direitos de domínio pleno sobre suas propriedades localizadas na orla marítima.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, protestou contra a reportagem da edição desta semana da revista Isto É, que, segundo o parlamentar, tenta envolver de forma injusta o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
De acordo com Domingos Dutra, a reportagem tenta vincular o ministro da Saúde e o vice-governador do Maranhão, Washington Luiz, aos esquemas do empresário João Batista Magalhães, envolvido em uma operação da Polícia Federal sobre desvios nas contas do INCRA.
Segurança Pública.
André Moura, do PSC de Sergipe, pediu apoio para projeto de sua autoria que proíbe a veiculação de imagens ou vídeos na internet que possam incentivar a violência. O deputado ressaltou que, atualmente, é possível encontrar na internet informações sobre como usar armas e como confeccionar bombas.
André Moura relatou que, na investigação do crime na escola em Realengo, que deixou 12 crianças mortas, a polícia descobriu que o assassino encontrou na internet uma fonte de instrução sobre como manusear armas.
Educação.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, destacou que os institutos federais de educação terão mais de 4 mil novos professores e técnicos administrativos. Segundo o deputado, os institutos que já tiverem realizado o processo seletivo poderão chamar os aprovados imediatamente.
Para Inocêncio Oliveira, a iniciativa reforça o compromisso do governo federal com a capacitação do jovem brasileiro e com a democratização do espaço da educação profissional e tecnológica, antes restrito aos grandes centros urbanos.
Chico Lopes, do PCdoB, registrou ter visitado duas escolas de tempo integral em Fortaleza e em Maracanaú, no Ceará. Segundo o deputado, o resultado da iniciativa é emocionante, pois o comportamento dos alunos na escola integral é bem mais sociável do que na escola tradicional.
Chico Lopes parabenizou a Secretaria de Educação do Ceará pela iniciativa e afirmou ainda que a implantação de escolas de tempo integral é um tema que deve ser incluído no debate do Plano Nacional de Educação.
Otávio Leite, do PSDB Fluminense, rechaçou a decisão do governo federal de interromper, em 2012, as matrículas de alunos no Instituto Benjamin Constant e no Instituto Nacional de Educação de Surdos, criados no Rio de Janeiro há mais de 150 anos.
Otávio Leite condenou o projeto do governo que visa promover a inserção dos portadores de deficiência na rede pública de ensino, que, segundo ele, não assegura o prévio debate com as instituições e a paralisação das atividades de maneira progressiva.
Saúde.
O relator da comissão especial que vai estudar o consumo abusivo de álcool no país, Vanderlei Macris, do PSDB Paulista, registrou a instalação dos trabalhos na casa. Ele disse que o objetivo é elaborar um banco de dados para facilitar a elaboração de políticas públicas pelo governo federal.
Vanderlei Macris registrou que a Organização Mundial de Saúde apontou o Brasil como o país que mais consome bebidas alcoólicas no mundo, dado que, para ele, requer ação imediata do parlamento.
Domingo Sávio, do PSDB Mineiro, destacou reunião realizada no Ministério da Saúde e que contou com a participação de representantes das três esferas de governo que apoiam a construção do Hospital Regional de Divinópolis.
Ao considerar o encontro como um bom exemplo da política republicana, Domingos Sávio ressaltou que a união de esforços dos governos federal, estadual e municipal visa atender o cidadão de forma adequada na área da saúde.
Homenagem.
Roberto de Lucena, do PV Paulista, homenageou os taquígrafos que comemoram o seu dia hoje. O parlamentar lembrou que nesta mesma data se iniciava, em 1823, a primeira Assembleia Constituinte do Brasil.
São daquele ano, segundo Roberto de Lucena, os primeiros registros taquigráficos do país.
Votação.
Os deputados acabaram de aprovar a medida provisória que concede crédito extraordinário superior a 26 bilhões de reais a vários órgãos do Poder Executivo e a estatais.
Em seguida, foi convocada a sessão do Congresso Nacional com deputados e senadores para votação das novas regras da representação brasileira no Parlamento do Mercosul.
Ainda hoje, em nova reunião no plenário da Câmara, pode ser votada a urgência para a apreciação do projeto do novo Código Florestal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.